Então, é 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.
Eu hoje a única coisa que posso falar disso é assinar embaixo. Porque essa é a missão de qualquer espírito. Todos os espíritos que chapejentam a humanidade são enviados por Deus e com uma missão clara: explicar os ensinamentos dos mestres. Nenhum espírito vem à carne para ensinar nada dele, porque se fizer isso, não vem em nome de Deus. Vem para explicar os ensinamentos daqueles que trouxeram por ordem divina a lei natural. Mas há uma parte nessa resposta fundamental. Os espíritos vêm para, através das suas explicações, confundirem, não sei se é essa a palavra, depois a filha lê de novo a resposta, confundirem os religiosos e os soberbos. Veja bem que o espírito da verdade já está informando aí que a religiosidade atrapalha a espiritualização do ser. Por quê? Porque toda religião é fundamentada em dar prazer ao ser humano. Ela se coloca à disposição da humanidade do ser. E o próprio Espírito da Verdade diz claramente que isso não pode ser feito. Os missionários espirituais têm que estar à disposição de Deus. Precisam estar ser instrumentos de Deus. E Paulo nos ensinou, isso vocês têm recebido recentemente, da carta de Paulo aos Coríntios 1, que a informação, e agora o Espírito da Verdade complementa, de que a informação mais importante que Deus enviou ao planeta é a mensagem louca do Cristo na cruz. Aquele que tinha tudo para ser o rei do mundo e se entregou ao seu matilho sem sofrimento, em glória, em paz, com Deus, em Deus, por Deus. Como então os religiosos, inclusive os cristãos, servem a humanidade, se o próprio Cristo não serviu a humanidade? Este é um aspecto que precisa ser observado. Quando você vê um espírito querendo proporcionar prazer a um ser humano, você se pode ter a certeza de que ele é um instrumento para que há, como dito antes, uma oportunidade para ver se você se transvia ou não. Isso é fundamental. Nenhum espírito pode falar em seu nome, e nenhum espírito vive para servir ao ser humano, mas sim a Deus e ao Espírito. Minha filha, eu queria, por favor, se você pudesse, ler de novo essa resposta, porque o máximo que eu posso fazer nela é assinar tudo embaixo, né? Porque tudo que nós faz...
É, foi 628, né? É isso? Não, não, 627. Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas? Tá. A pergunta foi assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta que o Kim pediu para eu repetir é a seguinte: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas.
Não é isso que eu estou falando o tempo inteiro? Continua. Antes de você continuar, pé na banca, se pega o Vanzeio do Tomé aí.
O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.
Pernambuco, se você pegou o Evangelho do Tomé, lê aí, escreve aí para nós, a Fia vai ler, a Luzia 29, Encarnação. Ouçam bem este ensinamento do Cristo.
Disse Jesus: se a carne veio a existir por causa do Espírito, isto é uma maravilha. Mas se o Espírito veio a existir por causa dela, é a maravilha das maravilhas.
Mas o que me maravilha
é como essa grande riqueza fez morada em tal pobreza.
Veja bem este ensinamento que não está nos Evangelhos canônicos. Lê a primeira parte, filho.
Se a carne veio a existir por causa do Espírito, isto é uma maravilha.
A encarnação. A carne veio a existir por causa do Espírito. lixo a carne é maravilhosa, não por ela mesmo, mas porque ela serve ao Espírito. A vida humana, que é a carne, não é maravilhosa por ela mesmo, mas a vida humana é maravilhosa porque serve ao Espírito como campo de elevação espiritual. Quando o Espírito da Verdade diz que não se pode servir ao ser humano, está utilizando-se deste ensinamento, ou seja, está ensinando que a vida não se pode vender uma vida maravilhosa, mas se pode vender sim a maravilha da vida para o Espírito, o vender entre apa, né? O falar, o ensinar. Mas aí Jesus continua. Agora, se o Espírito veio viver por causa da carne, é a maravilha das maravilhas. Por quê? Porque aproveitou a encarnação. Veja bem que isto se maravilha, porque com a vida, mas se maravilha muito mais com aqueles que aproveitam a vida para voltarem a ser espíritos, para vivenciarem os acontecimentos de posse da sua consciência espiritual. Se Cristo se maravilha com isso, como então se ensinar o ensinamento do Cristo para que a carne vire somente carne, para que a materialidade viva somente a materialidade? Agora, no último pedaço, o Cristo ainda diz assim: mas o que me maravilha mesmo é como é que essa riqueza, o Espírito, consegue viver nessa pobreza, que é o mundo material. Cristo e todos os mestres não te dão nenhum valor material à vida carnal. Eles vivem e conhecem a verdade de que a carne veio a existir para o Espírito. Então veja, e isso precisa ficar muito claro para todos vocês: qualquer um que tire essa função maravilhosa da vida carnal, ou seja, servir ao Espírito como campo de elevação, e coloque no seu lugar o gozo do bem terrestre, do pajé, da satisfação das vontades e dos desejos, fele frontalmente ao ensinamento de Cristo, e portanto transforma-se em inimigo de Deus. Como, aliás, Paulo fala, o ser humanizado é o inimigo de Deus, seja ele elisioso ou não elisioso, mestre, guru ou simplesmente um fiel. Aquele que tirar da maravilha da vida terrestre, da vida terrestre, a sua maravilha, que é a oportunidade da elevação, não serviu para nada.